Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio. Um podcast sobre o lado da cidade que é sempre barrado no baile. Aqui quem fala é o Cício Canetti e hoje estou acompanhado aqui no estúdio Major em Natijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos nossos panelistas aqui presentes, a nossa convidada.
Pelo economista Daniel Soares.
Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo.
Mas não pelo jornalista Fagner Torres, que teve que faltar o programa por estar em Rondônia a trabalho, e o trânsito de lá pra cá é meio complicado nessa hora. Mas ele deixou um recado que a gente quer que vocês ouçam e a gente já passa pro nosso convidado.
Olá, galera do Lado B do Rio. Aqui é o Fagner que tá falando. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá ligado no programa, nessa edição 24, edição da qual eu não tô participando, porque estou viajando a trabalho, resolvendo outras questões do outro lado do Brasil. Queria mandar um abraço à professora Virgínia Fontes, que é uma baita do intelectual, uma mulher que eu tenho muito orgulho de já ter lido muitas coisas e da qual me orgulho também de recebê-la no programa, mesmo que não esteja aí. Um abraço também aos meus amigos panelistas. Dizer que em breve estou de volta, no programa 25 já estarei de volta. Um abraço a todos os amigos ouvintes. Como eu disse, eu estou aqui do outro lado do Brasil, estou em Rondônia, né, aqui na fronteira com Mato Grosso, fazendo um trabalho aqui com a população rural daqui, próximo de áreas indígenas. Quem sabe plantar aí a sementinha da revolução, já que só o socialismo nos interessa. Mas em breve estarei de volta. É só isso mesmo, um abraço a todos. Curtam aí o Lado B do Rio 24, que com certeza vai estar uma maravilha com essa fantástica convidada que é a professora Virgínia Fontes. Valeu, hasta la victoria sempre.
O Lado B tem o prazer de receber a doutora Virgínia Fontes, da UF e da Fiocruz. Boa noite, Virgínia.
Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, não é como vocês fazem? Satisfação estar aqui. Pois é, por enquanto aqui é boa noite.
Pois é. Virgínia, historicamente a burguesia brasileira, sempre em parceria com a classe média que em torno dela gravita, não admite a formação de uma classe média de massas e reage ferozmente a qualquer perspectiva de aumento no grau de justiça social e até mesmo da dignidade mínima para a maior parte da população. Por que esse fenômeno acontece tão forte no Brasil?
Bom, essa é uma questão longa. Bom,
primeiro, temos todo o tempo no mundo.
Pois é, vamos lá. Vamos tentar conversar e abrir um pouquinho essa questão. A primeira coisa é recolocar a questão em outros termos. Não existe uma burguesia, existem várias burguesias. Existem burguesias de setores diferentes e existem burguesias de escalas diferentes, né? A pequena, a média e a grande e a mega, né? Que é essa que está sendo agora, em parte, atingida, como Odebrecht, JBS Friboi, que são as multinacionais de base brasileira. Mas existe em torno de umas 100 multinacionais de base brasileira. As nossas classes dominantes foram forjadas através da escravidão. Portanto, essa marca não é... ela não passa com a chuva, não é? Para enfrentar essas características de uma... desqualificação de tudo que é coletivo, de um profundo racismo ancorado na dominação de classes no Brasil, de um bairrismo horroroso, de uma segregação da população, etc. Para enfrentar isso, a própria população tem de se alçar e enfrentar as condições da dominação. Então, a burguesia brasileira é forjada nesse contexto. No entanto, a própria expansão da lógica burguesa, que é a expansão da lógica burguesa? É a expropriação massiva do povo do campo, que vai se converter em trabalhador urbano, que precisa vender alguma coisa para sobreviver, porque todos os bens da sua vida estão no mercado.
Trabalhador urbano não qualificado também, né?
Todos. todos, qualificado, não qualificado, mais ou menos qualificado ou hiperqualificado, todos precisam vender alguma coisa para conseguir sobreviver no mercado. Esse processo de expropriação no Brasil, a gente chega agora no início do século XXI com 85% da população urbana, pouco mais de 85%
da população. Isso em 50 urbana. Anos, né? Porque em
100 anos.
Em 1950 era quanto? 70, 30 para o rural?
50 é mais ou menos.
Então, uma diferença bem grande nos últimos 50 anos.
Onde, né, vai virar em 1970, que vai fazer mais de 50, mais de 50% da cidade. Então, reparem, o que é importante lembrar é que isso não é um processo. Os economistas gostam de chamar isso de êxodo rural, que é uma palavra para esconder o processo real. De fato, é uma expropriação. Os trabalhadores que estão no campo não vão poder mais conseguir garantir a vida deles no campo. Bom, essa chegada maciça envolve a expansão de um mercado capaz de, mais ou menos, assegurar a sobrevida dessas populações. Acontece que na sociedade brasileira a discriminação é de tal monta que se admite que uma parcela da população rasteje, sobrevive em condições precaríssimas, independentemente da qualidade de vida do conjunto. Então, as favelas são um fenômeno secular no país. Digamos que a estrutura da dominação de classes admite e estimula a existência de um grupo da população vivendo em condições subhumanas, contanto que as condições de extração de lucro dessas burguesias seja altíssima, que ela entre em escala de alto voo e entra. Então, essa é uma... Digamos que nós temos um problema que é um problema histórico na formação da dominação de classes no Brasil. Um segundo ponto é que burguesias, em geral, não são gentis. Esse é um segundo ponto mais genérico, que é para a gente não ficar imaginando de que porque outras burguesias em outros países seriam muito boazinhas.
Nada arrancado deles com amor e afeto, né?
Então, se a gente encara a situação do capitalismo contemporâneo, a escala de concentração de capital no mundo é alguma coisa abusiva. Assim, é tão escandaloso que 8 pessoas detêm 50% da riqueza do mundo. Parece que já piorou. Menos gente até do que 8 agora. Então, é um negócio, foi um escândalo denunciado pelo Oxfam no ano passado. Então, a gente está numa escala de concentração no qual interessa essa burguesia extrair valor de qualquer jeito dessa massa de trabalhadores que existe no mundo. De qualquer jeito. E, de preferência, colocando para concorrer, colocando os trabalhadores em concorrência. Então, essa é uma situação dramática.
E aqui no Brasil, esse elemento do racial ainda é favorável isso, né? Porque você consegue falar, não, tá vendo? Aquele pessoal do morro lá que é o problemático, que consegue colocar as classes populares ainda mais em conflito entre elas.
Exatamente. Tem um elemento importante, né, da dominação cultural via mídia, porque a gente falou que da classe média que orbita em volta das vários graus de burguesia, eu gosto da imagem daquela da simbiose clássica, né, que tem um peixe grande, aqueles peixinhos que ficam comendo em cima.
As rêmoras.
As rêmoras. Então, que essa classe média, ela além de estar satisfeita em aproveitar algumas migalhas do que sobra da mega burguesia, se reconhece nela, né, e nos seus valores. E odeia tudo que está abaixo e de diferente.
Se a gente ver as manifestações verde e amarelas, a gente vai ver...
Não tinha só milionário
mesmo. Sim, não tinha só milionário, até porque milionários são poucos.
São pouquíssimos.
Mas...
Não tem 100 mil milionários. Cheia praia de Copacabana domingo de manhã.
Pois é, não tinha só milionário, mas tem todo um segmento de assalariados de alta escala e de alto voo, que são capazes de ter babás, aquela fotografia.
Sim.
É até um filme,
da família
Prokofiev. Da família Lourinha com a babá negra empurrando o carro.
Ele é executivo de banco, esse menino?
Ele é dono de um banco, de banco de crédito.
Ele é do BTG, né?
Não, o BTG é outro banco.
É outro cara.
É outro banco. E é banco de crédito, enfim.
Banco de crédito é banco também.
Claro. E ele é vice-presidente.
Bancos comerciais.
Ele é vice-presidente de... Agora acho que é de patrimônio do Flamengo. o Cláudio Prokofiennik, aquela foto.
O interessante é, não, é que ele não apenas saiu na foto, como ele fez o texto. Que foi
e teve
publicado.
Textão,
é.
Não, teve textão.
Ele fez um textão.
É, assim,
e no textão, o texto, não, o texto é uma pérola, é. Assim, de lugares comuns. É. E aí, no negócio da família, Lourinho com a Baba Negra e tal, ele fala: ela é uma funcionária de carteira assinada, ela é livre para aceitar trabalhar no domingo pelo salário que nós combinamos, usa toda essa mitologia. É bem interessante como estudo de caso.
De qualquer maneira, até isso já significa que teve luta para admitir que a empregada é livre.
Óbvio.
Tá certo? Pra que
ele só assina a carteira dela porque ele tem que assinar.
Com todas, ele reafirma isso como
ele,
se...
É, como se ele tivesse... Um favor. Como se ele tivesse aceitado esse processo. Quando, na verdade, eles resistiram bravamente a esse processo.
E querem revertê-lo.
Então, eles estão fazendo uma força danada para acabar com esse processo.
Exatamente.
De vez.
E continuam nesse processo. Então, as classes médias brasileiras, brancas, moradoras de bairros com serviços... e dependentes, em boa medida, dessa massa de trabalhadores baratos para conseguir ter formas de trabalhadores baratos para sustentar a sua própria existência, endossa essa discriminação social que aqui é muito violenta. Agora, eu quero, de novo, eu acho que a gente não pode pensar no Brasil como uma ilha. Racismo. Não, racismo. E... devastação sobre a classe trabalhadora hoje são moeda corrente no mundo inteiro. Olha para os Estados Unidos, olha para o furacão Katrina nos
Estados
Unidos.
Cada lugar vai pintar de um jeito, né?
Olha para a França, olha para a Inglaterra.
É o racismo ponto central de todos eles.
Vê quantas pessoas estão morrendo a cada dia atravessando o Mediterrâneo, sendo que a União Europeia, que diz ser, nós sabemos que não é, mas que diz ser tão democrática e humanitária, paga dinheiro ao ditador da Turquia para o ditador da Turquia impedir que as populações possam passar, migrar para a
como
Europa.
Eles mesmos pararam de financiar a Operação Mare Nostrum, né, que resgatava as pessoas nos botes, deixa afogar e enfim.
E antes eles ficavam vendo o afogamento, antes dessa operação.
Isso quando a imprensa não chutava, né? Que no caso clássico da jornalista
húngaro.
Deu uma rasteira na refugiada.
Por que, que eu acho que. Por que eu estou fazendo questão de trazer isso? Porque eu acho que a luta da classe trabalhadora ela é internacional. Assim como a luta contra o racismo é internacional. Porque eu acho que é muito importante que a gente lembre que racismo não tem cor de pele. Embora no Brasil o racismo seja um racismo insidioso contra negros, resultado da marca forte da escravidão, no caso brasileiro, o racismo internacionalmente não escolhe cor de pele. Ele pode incidir sobre qualquer cor de pele. A luta contra o racismo é uma luta do ser humano para ser humano,
inclusive,
a meu juízo.
Inclusive, é muito comum um brasileiro branco de classe média que fica chocado quando vai para a Europa, para os Estados Unidos, sofre racismo como latino.
Como se fosse pois é. Não, eu acho até muito bom. Assim, sim. Eu tenho um horror.
Ótimo. Educativo.
Deixa eu tentar explicar.
Empatia.
Eu acho que é interessante que essa experiência seja vivida para entender o que é que isso significa. Infelizmente, nesse ponto de vista que eu acho bom, porque eu não acho bom que tenha racismo em lugar nenhum. No entanto, essas pessoas ficam chocadas com o que acontece lá. Muitas pessoas voltam e fazem a mesma coisa.
Sim.
Isso é uma coisa. Até nega a existência. Então, essas são lutas: a luta pela classe trabalhadora, a luta contra o racismo e, evidentemente, a luta contra o machismo. Eu aqui estou em minoria, né? Só tem homem aqui. Mas a luta contra o machismo são lutas fundamentais, internacionais. E elas três juntas não têm capital que se sustente, porque ele é incapaz de assegurar no Brasil e fora alguma igualdade. Agora, o caso brasileiro realmente tem características peculiares de truculência burguesa. E aí é uma situação, coisas...
É um sadismo que não era necessário, ele está ali por prazer.
O que é espantoso, e eu estou conversando assim bem livremente, o que é espantoso é o seguinte: como é possível que determinados setores dominantes, sejam as grandes burguesias, seja setores enriquecidos e, portanto, próximos dessas burguesias, admitam cidades invivíveis. Admitam, não abram a mão dos seus lucros para nada, no sentido de conseguir uma vida social mais digna.
E poder sair à noite, andar na rua.
Poder sair de dia. Poder andar na rua de dia. Hoje teve tiroteio em Copacabana.
Sim.
Morreu um cara com uma granada em Copacabana. Isso. Os túneis fechados em Copacabana.
Um zelador, né, de um prédio na Sá Ferreira.
Atinge a própria burguesia, né?
Não só a burguesia, quer dizer, é uma lógica de uma perversidade que é quase inadmissível. Como é possível que a dominação de classe...
Não, e quem enxerga no discurso, tem um discurso que enxerga como solução mais truculência.
Lógico.
Exército na rua, pena de morte, de diminuição de moralidade penal e por aí vai. Todo um pacote.
E essa aí é uma resposta que eu acho que é importante dar para todo mundo. Se violência, tortura e pena de morte funcionasse, o Brasil era um paraíso. Porque aqui... Se assassina, a polícia assassina impunemente. Quanto é o famoso auto de resistência, e a gente conhece isso.
A média de auto de resistência no Rio de Janeiro são 6 a 7 mil por ano.
Pois é, precisa ter uma ideia da loucura. Isso é mais do que guerra na Síria. A tortura é corriqueira nas delegacias policiais.
E não só, é tão corriqueira que é glamourizada no cinema.
Exatamente. Nos presídios, o que é pior ainda.
Não, o sistema prisional é uma tortura.
Agora basta ver os nossos políticos que passam pela parte luxuosa do sistema prisional
sofrendo horrores,
sem chegar nem ali perto do pátio dos verdadeiros condenados.
O pior
sem
é
sentença
que,
na
que
sociedade.
Há uma ideologia lombrosiana na história. A ideia dos promotores e dos próprios governantes, quando eles falam sobre isso, eles falam abertamente: não, tá certo, tem que sofrer, cometeu o crime.
Não, isso é um absurdo.
E presos provisórios, inclusive. Gente que não foi condenada.
Tá ali por quê? Né?
Quando tava mais
gente
na moda.
Gente que não foi condenada, que é um dado que é muito importante. Sim. Que o
40% dos presos brasileiros são
não
presos provisórios.
Ou seja, não tem um processo
legal. Fora
que cumpriram
pena, tem como ter progressão e não
tem. Não, não tem um processo legal.
Então lá, a gente viu os escândalos de Pedrinhas, a gente viu a barbárie que está acontecendo, as lutas entre facções dentro dos presídios, com o avanço do PCC agora no país. Então a gente está acompanhando essa truculência, ela é disseminada na vida social. Não dá para dizer, como pesquisadora, que a própria burguesia é ela própria, integralmente violenta, mas a manutenção dos seus privilégios...
Mas ela é conivente, né?
É aí que eu quero chegar. A manutenção dos seus privilégios exige que, em parte, ela pague a alguém para exercer essa truculência. É uma coisa maluca, se a gente olhar... O que é milícia?
Sim.
A milícia é o filho do jagunço.
É.
Você tem o jagunço no interior e vai ter milícias que começaram com outros nomes e que existem secularmente também nas nossas cidades. Desde Polícia Mineira. Polícia Mineira já é uma designação posterior, que antes ainda tinha.
Esquadrões da Morte.
Os Esquadrões da Morte, etc. Então a gente tem uma sequência de um paramilitar sustentada pelas classes dominantes para agredir setores das classes dominadas. Isso aí é uma coisa, especialmente aqueles que vão sendo segregados em determinados bairros. Quem olha hoje para Santa Cruz,
Costa Barros, Pavuna
é um lugar muito...
É que é o pior IDH do
É um negócio impressionante o que é, o que está sendo ali. Bom, hoje teve o escândalo dos policiais, acho que vocês vão...
Só uma última pergunta para a gente terminar o bloco. Mas a paz social não seria mais lucrativa?
Olha bem, poderia. Poderia ser mais lucrativa a longo prazo. Mas o olhar burguês é a curto prazo. Se a gente enxerga... Eu vou fazer um paralelo meio maluco, mas o golpe sobre a Dilma. Bom, em primeiro lugar, eu não defendo a Dilma, não defendo o PT. Tem muitas críticas ao PT, mas isso não quer dizer que eu vá apoiar o golpe.
Mas que foi golpe?
Não tem nenhuma sombra de dúvida.
Cada dia
os próprios jornais estão dizendo, o Jornalão já está dizendo.
Tem um amigo do meu pai, que não é uma pessoa de esquerda, que ele tem um argumento muito simples. Ele acha que foi golpe. Então ele sempre foi antipetista na vida, mas ele fala: foi golpe, por quê? Porque os caras que perderam a eleição estão no governo.
Enfim.
Mas isso, o golpe é um golpe completamente estúpido, se vocês observarem, porque o PT era quem estava fazendo o melhor trabalho sujo, barra, limpo, para essa própria burguesia. Então, portanto, mas aí é uma outra discussão sobre qual é o contexto do golpe, que é meu juízo, é uma bola de neve, é como uma bola de neve, que é disparada por gangues em guerra, e essas gangues em guerra, na hora que disparam as suas bolas, que não tem ideia de até onde podem ir, favorecem um processo que vai num crescendo, que vai engolindo todos eles, inclusive. Então, portanto, eu não tenho...
Dinâmica de avalanche.
É uma dinâmica de avalanche. Eu não... A direção dele a gente sabe para onde vai. A direção... Para baixo... É uma boa. É uma
que,
boa
vai, que vai destruir
mas
quem está embaixo.
Não, mas aí não dá conta. Não dá conta de tudo. O que eu queria dizer é que a direção dele é uma direção antipopular. É uma direção de extração de direitos. É uma direção contra a massa trabalhadora, contra, sobretudo, a classe trabalhadora organizada. Então, essa é essa direção que eu quero assinalar. É para baixo. Mas pode ser mais para a direita, mais para a esquerda, etc. Mas é para baixo no sentido de ser antipopular. Mas essa resultante, eles imaginaram, dada a truculência histórica da burguesia brasileira, que seria possível tirar um partido e continuar dominando os outros, que fosse simples. A sociedade brasileira é mais complexa do que isso agora. E, portanto, por isso que eu estou tentando, quando eu falo das burguesias, as burguesias são... Elas estão em luta entre elas também.
A gente consegue
elas
ver isso.
Elas estão se comendo entre elas também.
Essas relações a gente vê isso.
A retirada da Dilma era uma agenda em comum. E uma vez conseguido o objetivo, você parte para os objetivos específicos.
A relação da mídia, por exemplo, agora com o governo Temer, desgoverno Temer, a gente vê que tem uma briga entre Globo e Estadão, por exemplo.
Pois é. Então, mas agora a gente vai falar um pouco de violência no próximo bloco.
Caô.
Hoje foi dia de votação na Alerj. A base governista passou o pacote de austeridade fiscal imposto como condição do resgate federal ao Estado. O pacote fala em extinção de novos concursos e muitos outros sacrifícios à máquina do Executivo. Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas serão poupados dos cortes. Que projeto de salvação das contas é esse que condena o Estado à miséria?
Eu estava discutindo com meu primo essa semana, a gente estava lendo a entrevista do Boaventura dos Santos sobre o que eles chamam de... Eu esqueci o nome, meu Deus. Mas enfim, foi a união dos partidos de esquerda lá em Portugal.
Geringonça
de esquerda lá. A união de vários partidos e que tinha uma agenda em comum, que era a economia. E a agenda deles era não seguir nenhuma cartilha do FMI, enfim...
Da Troika Europeia, que é
a FMI, austeridade. União Europeia, enfim...
Resumindo, a austeridade.
A austeridade no geral. E, assim, exatamente tudo que o Brasil não está fazendo, né? Então, assim, a gente estava conversando, uma conversa bem básica de economia, que não é a minha área de especialidade, nós temos economista aqui, e a gente fica impressionado como o Brasil, até nisso, parece que... anda para trás, né? Ou seja, cumpre agendas que, na década de 90, por exemplo, eram feitas assim, já era feita assim, e não consegue pensar à frente, né? Não consegue, e é sempre assim, a saída da crise é essa, cortar embaixo, e aí a gente vê, por exemplo, a questão do teto de gastos, corta embaixo, e os altos salários, enfim, aí os gastos de outros órgãos que são importantes, mas que não tem o mesmo poder, digamos assim, de eleitoral, né? Acho que de voto, acho que eles pensam muito nisso nessa hora. Então, assim, eu fico impressionado como a gente parece que anda para trás a cada ponto econômico aí.
O que eu acho que é a continuidade da boa e velha disputa política pelos recursos do Estado. Né? Não é à toa que o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo conseguem ser preservados da PEC do Teto. É porque eles estão mais organizados e têm o maior poder de barganha nas negociações políticas.
Só acrescentar um dado importante. Atualmente, as custas processuais que o TJ arrecada são a terceira fonte do Estado de renda. A terceira maior fonte. Então, eles têm muito poder lá dentro. Né?
E só continuando, falando brevemente sobre isso, né, o Estado é que ele se reproduz a luta nacional. E num período pós-redemocratização de 85, pós-constituição de 88, em que você tinha agendas populares mais organizadas, né, em maior ou menor grau, né, agenda de luta urbana, luta no campo, direitos sociais, sociais conquistados via Constituição de 88 e eleição de o PT, que chega com uma agenda mais progressista ao poder, embora não seja, tenha sido plenamente aplicada, mas alguma coisa sendo aplicada, você vê pequenas migalhas do recurso público sendo empregadas em programas paliativos de distribuição de renda e outras políticas que atacam mais uma questão social, uma questão mais popular. E dentro do golpe de 2016, você tem uma, como falou a professora Virgínia, uma agenda de ataque a direitos sociais e de reorientação do orçamento público, que nunca deixou de ser orientado para o grande capital, para o capital financeiro.
Até a migalha
retira. Exatamente, mas até a migalha retira e você cria mecanismos jurídicos para institucionalizar isso cada vez mais, né? Que aspectos do teto federal e estadual vão nesse sentido, né? O fato de você cancelar concurso público, você está sucateando a máquina pública mais ainda, né? A professora pode falar.
Não, essa é uma situação. Bom, de novo, a gente está num desenho internacional. Você começou com Portugal, com a geringonça, mas é preciso levar em conta que a austeridade fiscal ainda está em vigor na Europa inteira e nos Estados Unidos, agora com Trump, na Inglaterra, com a May. Então, a gente tem um panorama. E ainda é a receita da imposição internacional. Essa receita, eu acho que a gente poderia ter algumas hipóteses, que são hipóteses que merecem ser trabalhadas. Ela tem duas pontas, a meu juízo. A primeira delas é assegurar, hoje em dia, a extensão de uma massa trabalhadora sem contrato, sem direito, disponível para o trabalho pelo tempo que for preciso, pela jornada que for necessária e na duração da vida inteira. Se a gente pega o exemplo Uber, talvez seja o mais banal, mas é um exemplo como o outro, e o Uber é apenas um dos exemplos.
Mas isso é economia criativa.
Pois é, criativa depende para quem, não é? Para os outros é absolutamente expoliativa. Mas então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que também é uma hipótese, que eu acho que é uma hipótese importantíssima, é que as dívidas públicas hoje não são apenas um dreno ou uma sangria de recursos do conjunto da população para alguns setores capitalistas. Elas são também a garantia futura de que essa massa trabalhadora vai ser explorada futuramente em piores condições do que agora. Isso acho que é uma coisa que a gente tem de pensar com muita, muita calma. Porque, da mesma maneira como existe um mercado futuro, hoje um dos papéis dos estados é assegurar o futuro da exploração dessa força de trabalho. E isso é algo dramático, porque quanto mais a vida está socializada internacionalmente, mais os estados estão violentos na contenção das suas classes trabalhadoras, pela violência mesmo. A França está em estado de exceção. Sim. Trump.
Isso porque
teve
uma eleição na França há 2 meses atrás.
Mas continua em estado de exceção. Ele agora resolveu que está em estado de exceção permanente, como se estivesse em guerra. O Trump é um estado de exceção ambulante. Isso sem contar 2001. A
Tereza May também, que fez um acordo.
O ato patriótico.
Ela fez um acordo político lá para se manter no poder, que basicamente vai garantir que vai ter conflito na Irlanda do Norte daqui a 6 meses. Ou seja, o importante é segurar o osso.
Pois é, então reparem, então, qual é a discussão? A discussão é manter o conjunto da população numa espécie de crise permanente, lutando pela sobrevida, sem direitos e a cada dia a mais, tendo de trabalhar mais para conseguir garantir a sua sobrevida.
Aperfeiçoamento do Exército Industrial de Reserva.
Olha só, é pior, é diferente, não é só o aperfeiçoamento, é um aperfeiçoamento no sentido de que é uma extensão maior da massa trabalhadora, mais heterogênea, ela é heterogeneizada. Vocês estavam falando dos funcionários do judiciário que têm poder corporativo. Eles deveriam ser um Estado que é composto por degraus hierárquicos profundamente distintos na sua composição e onde o judiciário não respeita a lei do teto do vencimento, é um escândalo. Mas realmente é um escândalo absoluto. Os caras ganham 60, 70, 80 mil reais por mês, quando o teto é 33. E 33, convenhamos, é um excelente salário. No caso brasileiro. Eu nunca nem vi cheiro de nada parecido com isso.
Esses 5 dígitos aí.
Então, essa discussão, portanto, a imposição do teto de gastos, no caso do Rio de Janeiro, é a famosa profecia autocumprida. Porque ele primeiro estrangula, primeiro leva os recursos, né? Porque o que foi Olimpíada, o que foi Copa do Mundo. Então, primeiro engorda. É, engorda uma sequência de setores e a gente lutou contra isso.
Segundo
na isenta. Sequência, na sequência, estrangula os setores populares ou os setores que poderiam lutar, que normalmente são uma parcela do serviço público, que está onde? Na educação, na saúde, está no trânsito, tá? São aqueles que estão mais próximos dos setores...
Histórico de greves de professores, né, do Estado, do município, nos últimos anos.
Que estão mais próximos dos setores populares, enquanto tentam isolar os segmentos mais distantes, normalmente quais são? A área econômica e uma parcela da área jurídica, porque não é toda a área jurídica.
Não,
vai ver a Defensoria Pública.
Não, e servidor,
vai ver as condições
servidor
da Defensoria
do Estado está sem reajuste há um tempo já.
A Defensoria, o Alciso pode falar melhor, mas parece que é vinculado ao Executivo, né?
Defensoria é vinculado ao Executivo. Mas
Está fora da casta do
O Tribunal de Contas é do Legislativo, não, o MP do Executivo estão soltos, então não tem
o que eu estou querendo só mostrar é que você vai montando... Do ponto de vista da dominação de classe, vai sendo necessário estabelecer hierarquias dentro do Estado, de maneira que determinados setores fiquem em condições de atacar a classe trabalhadora, isso é, de atacar a própria nação o tempo todo. Tanto que quando tem greve de polícia é um terror, é um apavoramento. E esse é um processo desgraçadamente educativo. Ele é pedagógico, ele é um processo disciplinar sobre as pessoas e sobre a classe trabalhadora. Não tentem, vocês vão ficar assim. A gente, no caso do Rio de Janeiro, além disso, a gente tem todas as violências contra todas as manifestações legais e legítimas dos trabalhadores, da SEDAI, da UERJ e do ensino estadual, onde a polícia atacou esses trabalhadores na bomba. Gente, foram muitas manifestações atacadas
brutal.
Na bomba, num negócio brutal.
Pra quem não tava, quem não é do Rio, você tem uma noção, eu passei lá no dia seguinte e tava cheirando o gás lacrimogêneo em frente à Alerj.
24 horas depois.
24 horas depois,
não,
ali,
é muita bomba.
Ali a região do Menezes Coxa ainda estava fedendo a gás lacrimogêneo.
É muita bomba.
Não, assim, as manifestações de trabalhadores do Estado foram reprimidas numa brutalidade completamente oculta pela mídia. Então, qual é o papel pedagógico aí? O papel pedagógico que eles estão tentando fazer no Estado do Rio de Janeiro é impor uma completa separação entre o voto e seu conteúdo. Você pode votar em quem quiser, mas quem será votado não poderá fazer nada.
Sim.
Esse é o intuito do teto de gastos, da PEC do teto de gastos, que foi imposta goela abaixo, porque isso não é democrático nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, a maneira como aquilo foi feito. E agora, como está sendo feito no Rio de Janeiro, exatamente o mesmo intuito. É educar para a subalternidade.
Isso ainda é nomenclatura usada pela mídia também, né? A gente sempre discutiu isso na época do teto de gastos, da PEC que a gente falou aqui, né? De teto de gastos, por exemplo, que acaba que uma parte do povão compra um barulho.
Acha
de,
que é.
Ah,
tá
gastando. A
parábola do
Estado grande.
Doméstico.
É, exatamente. É igual na sua casa. O Estado tá grande. Então, assim,
você
as pessoas compram. As pessoas compram esse barulho.
Então, eu topo a parábola. Então, a parábola é a seguinte: você tem em casa um cara que não faz nada. Mora no quarto de cima, usa ar-condicionado, tem uma piscina, desce para comer todo dia, não lava roupa e não dá um centavo na casa. Muito bem. E o resto da casa tem de fazer economia para esse cara?
É, isso aí.
Não, a parábola doméstica, lamento muito, tem
aí,
que
aí,
ser
aí,
completa. Eles não contam a parábola inteira. Eles só contam o cabelo.
Para justificar que ele é herdeiro e o pai dele trabalhou muito para isso.
Típico.
Pois é, porque aí é uma parábola, vai fazer parábola, faz direito.
Essa é real. Do herdeiro, então,
agora que nós fomos condenados a um tatcherismo que nem Thatcher conseguiu fazer, vamos pro próximo bloco.
Quero bate-papo na esquina, eu quero rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Os ciclos progressistas no Brasil pós-1945 têm características muito similares, de grandes frentes partidárias guiadas por um líder carismático que conseguia amalgamar um bloco de consenso dentro de um modelo onde todos ganhavam. Também tem como ponto em comum terem acabado num golpe. Virgínia, como a gente quebra esse ciclo?
Eita, Fé, vamos lá. Posso começar discordando do enunciado?
Pode,
eu vou usar de outro jeito. É, os grandes ciclos, no caso brasileiro, que estão apresentados assim como os partidos unidos em torno de um líder carismático, que não é exatamente isso, os grandes ciclos significam aumento de lutas populares ao longo do processo, principalmente no pós-45, uma violência brutal sobre os setores populares, e uma condescendência enorme pública com os setores empresariais, altamente estimulados a se organizarem e a se terem um papel dentro do próprio Estado. Portanto, os setores empresariais não estão fora do Estado, estão dentro.
Claro.
São coparticipantes desse Estado.
Período Vargas, período JK?
Todos eles. Ditadura.
Ditadura militar.
E agora, período Lula. Todo esse período. Eu, inclusive, digo que o Estado brasileiro se ampliou no sentido de agregar setores sociais diversos, de maneira seletiva, de maneira capenga, porque ele se amplia admitindo os setores empresariais, mas golpeando duramente os setores populares. Então, o que a gente tem... O crescimento das lutas populares é alguma coisa que atemoriza brutalmente o conjunto dessas burguesias. Quem talvez melhor trabalhou com isso foi Florestan Fernandes, mostrando a importância, tanto para pensar o que foi o golpe de 64, quanto para pensar o processo de redemocratização ali no período de 1985, 1970.
Redemocratização que a gente tem que trazer aqui, a gente tem que debater isso aqui, porque é fantástico o processo, onde o cara que fazia parte do Congresso da Ditadura pode se eleger deputado no isso. Congresso da Democracia. Sensacional. Lógico.
E o presidente do Partido da Ditadura é o presidente da Transição Democrática.
É o ditador. É eleito pela oposição.
É o ditador que se autodemocratiza, né?
Sensacional. Mas olha bem, mesmo quando a gente tem essa mirada toda só de cima, a história não é feita pela nenhuma burguesia tão poderosa que possa determinar o curso da história. Ela faz, porque a burguesia depende da massa trabalhadora. A gente não pode esquecer disso. Ela pode maltratar, ferrar essa classe trabalhadora. Mas é quem sustenta as burguesias inteiras, quem sustenta a classe dominante. Então, tem uma tensão aí permanente que a gente tem de estar atenta. E é diferente o processo de 61, 60 até 64, que vai resultar no golpe militar, né, empresarial, ou empresarial-militar, porque ele é todo organizado pelo empresariado associado com os Estados Unidos, que depois vai ocupar as principais posições no Estado. E a gente tem vários estudos sobre isso. Esse golpe atual não tem o mesmo desenho. A resultante dele é similar. É isso que eu estou tentando dizer. A resultante,
caminho é diferente.
Mas o caminho é diferente. Mas não só o caminho é diferente, a dificuldade no cenário internacional para uma burguesia, onde há uma mega burguesia brasileira tentando ter papel fora, é muito mais complicado do que em 64. Olha bem, a gente está assistindo um negócio no jornal e a gente não está analisando muito. JBS Friboi é a primeira ou a segunda maior produtora de proteína animal do mundo. Ela é dona.
Transferiu sua sede para os Estados Unidos.
Ela não só... Mas a Vale tinha sede aonde?
Sim.
Onde é que era a sede da Vale? Na Suíça. A gente não está prestando atenção no poderio dessa burguesia que colocou uma sede na Suíça porque lá era mais barato e que teve manifestação lá contra a presença da Vale, da sede da Vale lá, porque pagava menos imposto do que as empresas suíças. Repara, eu não sei onde é que está a sede da Vale hoje, porque eles podem mudar essas sedes muito rapidamente. O Panama Papers, a nossa burguesia e os nossos políticos do PMDB e do PSDB estão afogados lá nos Panama Papers. A gente tem uma burguesia dessa escala precisa circular capitais para que ela... E aí talvez tenha sido um erro de escala fenomenal do governo PT que fomentou uma burguesia de tipo multinacional, esquecendo que uma burguesia multinacional não tem compromisso nacional. Ela é de base nacional, mas ela não tem compromisso. O compromisso dela é com lucro. Falo, E um lucro cuja nível está no nível internacional do lucro. Então, imaginar que você ter multinacionais é bom para a população é de um delírio de quem há muito tempo se afastou das classes trabalhadoras. Mas há muito tempo se afastou das classes trabalhadoras. Então, a meu juízo, o que a gente está assistindo nesse golpe é uma guerra entre a grande burguesia tradicional brasileira e a mega burguesia, essa, que as Vales, CCR, é, Gerdau, VEG, Bradesco,
a burguesia
e tal,
nova rica.
Não é nova, é, são as multis.
Nessa, talvez melhor. Essa estruturação dos grandes campeões nacionais do PT que alavancou eles para um outro nível de poder, talvez.
Olha, é verdade, mas atenção, essa burguesia começa a se concentrar, não é no governo PT.
Ah, lógico que não.
É na década de 80, é da ditadura, ela é potencializada pela ditadura. Por isso que a gente não pode ter uma visão muito marcada por uma mídia que é muito míope, ela só vê o que está na frente dela, assim, né? O resto
começou
ela
no PT, né? Ela faz parecer que começou no PT.
Ela começou na minha corrupção.
Vocês tiveram o Pedro Campos. Isso que é a pesquisa do Pedro Campos.
Pedro, a gente
ia
citar ele.
A mídia faz de tudo, inclusive, para impedir que a gente ligue os pontos. Né?
Mas o trabalho é do Pedro, a importância do trabalho do Pedro é que o Pedro não analisou corrupção.
Isso.
Pedro,
ele falou aqui.
Só analisou documentos legais. O que era legal. É na legalidade que aquilo é uma vergonha. Isso. Então, se a gente olha o que a Lava Jato está fazendo, a Lava Jato também não está olhando a vergonha que sustenta aquele conjunto. Está olhando só a pontinha do iceberg, a pontinha ilegal do que passa do iceberg, mas não está nem prestando atenção no conjunto, de alguma maneira vai aparecendo, mas eles não estão tratando disso.
E eles não admitem que o sistema capitalista ele se alimenta da corrupção, né? Eles se recusam a admitir
que aquilo não tem como. Inclusive é um meio de concentração de renda, né?
Eu entendo que determinadas pessoas não possam entender que o capitalismo é gerador de corrupção. Eu admito. Mas que eles não leiam as leis e não vejam que os grandes proprietários estão fazendo as leis, aí é vergonhoso. Porque, olha bem, se eles acreditam na lei, eles deveriam verificar isso. Eu não faço questão que ele pense como eu. Mas que ao menos clara, que ele pense como ele. Mas isso é uma vergonha.
A ligação está muito clara, né? Você vê que a JBS foi a maior doadora.
Eu quero que os juristas pensem como juristas e não o presidente da República, que é um famoso constitucionalista que pensa como um ladrão de galinha.
É verdade.
Então, que, aliás, era.
É muito curioso.
Galinheiro.
Isso é sensacional, porque assim, se você olhar para a lei de reciclagem de capitais e para a questão de evasão de divisas, assim, é uma manha a lei, né? Porque se você pagar o que descobriram antes da denúncia, você não pode ser preso. Sim. Evasão de capitais, todo ano tem uma lei aí que libera para pessoas repatriarem o patrimônio.
O refis. O refis é o quê? É dizer, vocês não pagam. A gente está tendo uma CPI da Previdência. Quem está assistindo a CPI da Previdência? Ninguém está assistindo a CPI da Previdência. Ela está passando em absoluto silêncio. O que, que essa CPI da Previdência está mostrando? Se os grandes devedores, que por acaso são as grandes empresas pagassem o déficit que eles dizem existir da Previdência, do qual eu estou completamente em desacordo, mas aquele déficit praticamente não existiria. Então, como é possível você botar ferro e fogo numa população quando a mesma lei que eles dizem estar defendendo é conspurcada por eles próprios? Assim, a democracia burguesa está sendo roubada pela burguesia e seus asseclas jurídicos. Isso é que é muito impactante.
É mais barato dever.
Não é que é mais barato dever, porque todo mundo, de alguma maneira, está encontrando nesses grupos alguma satisfação.
E perder para o político, para o deputado, é mais barato do que perder para o
presidente. Vai ter um refis, vai ter uma
estia. Sim, já sabe. O lobby já está feito ali.
Então, fica a pergunta, então, para o final do bloco, Virginia. É mais fácil fazer uma revolução do que uma reforma?
Bom, você vê que a palavra... Eu acho, na verdade, mas eu vou com cautela. A palavra reforma, essa daí então, virou saco de lixo total.
É verdade.
Hoje em dia, o que está sugerido como reforma é tudo contra a reforma. Sim. E é tudo a favor do capital e contra trabalhadores, contra a igualdade, contra a capacidade da humanidade viver coletivamente de forma mais ou menos digna, etc, etc, etc. Então, hoje em dia, você falar em reforma, a grande questão da reforma é contra a reforma. Eu, pessoalmente, sempre fui muito mais revolução do que reforma. E continuo nesse caminho. Embora saiba, como historiadora, que em determinados momentos a luta pela revolução foi capaz de levar a reformas razoavelmente substantivas. Mas a cada vez que essa luta pela revolução se interrompe, a tendência é que essas reformas retrocedam. Então, essa. E hoje a minha inquietação é com democracia, inclusive no sistema de voto, porque eu acho que a PEC do fim do mundo é uma PEC. Ela dobra na Constituição o que já vem sendo feito pela base, pelo empresariado em várias
castradora
regiões.
Castradora da soberania do voto, né?
Completamente. Ela elimina...
Não importa quem seja o eleito em 2018.
A política já está desenhada. Isso, por exemplo, tem uma entidade empresarial que chama Comunitas, que tem um programa chamado Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, um projeto, né, chamado Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, que passa acordo com prefeituras para quê? Para os empresários vão acompanhar todo o ciclo de gestão das prefeituras. Então, o que, que isso significa? Qualquer que seja o partido, a gestão vai estar definida por um princípio empresarial. Ora, isso significa esvaziar o Estado da sua aparência democrática. O que era conquista está completamente esvaziado e agora a própria aparência começa a desaparecer. Isso é muito inquietante.
Se você pegar a gênese da questão do direito ao voto e representação, é o sem taxação, sem representação. Então, o orçamento é o cerne da questão da democracia liberal. Se os eleitos não têm o poder de definir o orçamento... Não, nunca tiveram. Mas se eles nem formalmente têm o poder de definir o orçamento, realmente estão votando para quê?
Não, porque, de fato, em nenhum país capitalista o voto incide sobre a partilha dos recursos públicos. Né? Incide sobre formas de redistribuição, mas não sobre, nem sobre a estrutura da produção, nem sobre a partilha central. Lucro. Renda, lucro e trabalho. Sobre isso.
Em outras palavras, não é pelo voto que se conquista a revolução.
Ah, seguro. Olha só, a gente não tem uma receita para a revolução. Todas as lutas são fundamentais para a revolução, mas a revolução é aquela que tem de saber que só é voto verdadeiro quando qualquer um puder ocupar todos os lugares dessa vida social. E desse ponto de vista, os gregos lá do século IV antes de Cristo,
né,
dão uma lição pra gente, que é o sorteio. É quando todos, quando o gari da esquina, a faxineira, que é muito mais sensata do que metade dos economistas da Casa das Garças, muito mais inteligente, muito mais pé no chão do que metade daqueles economistas.
Né?
Não, ela não estudou. Ela
tem bom senso.
Ela tem sensibilidade, ela pode não ter a técnica que eles têm. Mas aquela técnica só serve para engordar a capital. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de forjar outro tipo de técnica, educar e formar a população para ela. Comuna de Paris, assim, sabe? Você toca. Toca. São eles que produzem. Somos nós. Eles não. Nós que produzimos toda a riqueza. E por que nós não podemos guiar nossos destinos? Por que tem de ter alguém? Não, eu acho que esses enfrentamentos a gente tem de voltar a ter.
Então, se esses enfrentamentos são tão necessários, como é que a gente consegue tensionar a esquerda à esquerda novamente? A esquerda parece um tanto perdida no Brasil.
Bom, 20 anos de PT deixam uma cicatriz muito funda, doída e ainda não fechada. Porque, em parte, uma parcela grande da classe trabalhadora brasileira criou o PT. O PT não nasceu fora dessa classe trabalhadora, criou o PT. E, de alguma maneira, na medida em que ela foi sendo colocada, essa classe trabalhadora, em condições muito duras na década de 90, e que o PT foi mudando ao longo da década de 90 de perfil, ela não se... ela não abandonou o PT, ela ainda acreditou que o PT podia, e o PT tentou, o PT saiu do partido militante para o partido do marketing. Não se esqueçam que, inclusive, a eleição da primeira eleição do Lula foi uma tristeza, a gente assistindo gente pago para segurar a bandeira do PT, já foi uma vergonha. Essa massa trabalhadora que, de alguma maneira, sustentou o PT... E sustentou, não. Deu nascimento ao PT, sustentou o PT até um determinado momento. Sem o que ela criou, ela fica muito órfã. E ela está órfã. Não nasceu e nem nasce, na hora que a gente quer, uma outra forma organizativa. Vai ser duro. O sofrimento vai ser duro. Se você vê o que está acontecendo em outros países, com os partidos da social-democracia, e mesmo Portugal, a geringonça, só se sustenta porque Portugal tem um PCP, um Partido Comunista, que não acabou. E que tem uma estrutura organizativa...
5 a 10% ali da sociedade...
E tem uma estrutura organizativa muito importante, uma estrutura sindical. Eu não quero dizer que ele é perfeito, a questão não é que ele é perfeito. Eu quero dizer
que ele existe.
É que ele existe e tem um papel importante. Nós estamos assistindo uma reconstrução partidária. Essa reconstrução vai, em algum momento, se deparar com o ascenso das lutas. E é aí que a gente vai poder ver se esses processos de reconstrução aprenderam com o que não se deve fazer, porque o PT foi a experiência do que não se deve fazer. Você entrega o seu destino nas mãos da burguesia e nem isso a burguesia reconhece.
Né? Dali na tua pipa pra te tirar.
E vai te dar um tiro quando você ainda estava prestando bons serviços a ela. Sim. Então não foi tirado porque.
Todo mundo ganhou dinheiro.
É, o Lula, né? Lula fala.
Eu não entendo, né?
Sim, o Lula ainda tem um discurso meio indignado. Tipo, poxa, tava todo mundo tão bem.
Mas eu acho que a gente não pode esquecer isso, porque é isso mesmo. É isso que a gente tem que explicar. Por que eles foram tirados quando estava indo tudo bem? Por isso que eu digo, é uma gangue. Ali tem uma gangue, tem uma guerra de gangue por ali, que é uma guerra muito interessante, que precisa ser trabalhada. Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, Eduardo Cunha é conhecido como líder de gangue no Rio de Janeiro. A gente tem um PMDB de gangue que não é só do Rio de Janeiro, de São Paulo também é, e outros lugares do país. Pois é. Então, a gente assiste ali uma guerra de gangue, a entrada da Lava Jato. Ficou todo mundo muito confortável pelo viés, e a Lava Jato é enviesada anti-PT mesmo.
Sim.
Eu não tenho dúvida de que ela é enviesada. Mas tem limite para esse enviesamento. Ela vai ter de pegar algum colateral por ali. Tá certo?
O Aécio por fora do grupo de Curitiba.
O Aécio não está na Lava Jato.
Não, o que eu estou mostrando aqui, o que eu estou tentando mostrar é que...
Algum boi de piranha tem que ter.
Uma vez... Eles não controlam tudo, gente.
Sim.
Tá certo? Então, vez o movimento disparado, alguma coisa... E o que é que aconteceu? Eles não conseguiram controlar a gangue, porque qual foi o custo para apoiar essa gangue? Todos os recursos do Estado serão divididos entre a burguesia, isso que você estava falando, e todo o custo será colocado para as classes trabalhadoras. Isso foi uma divisão. Só que é impossível contemplar todas as burguesias igualmente. Então, eles estão brigando entre eles por essa... Digamos, por essa fatia. O refis foi uma briga. Cada imposto desses que eles estão debatendo é uma briga. Agora, de novo, a questão da carne fraca e da interdição da exportação de carne para os Estados Unidos, que atinge o agronegócio. Primeiro, o agronegócio.
A CPMF é uma grande briga, né? Porque é muito fácil negar sem CPMF.
Exatamente. Então, a gente tem uma configuração. Que é uma configuração de briga na qual o que eu chamo da grande burguesia fez uma discussão com a pequena burguesia de tipo proto-fascista contra a mega burguesia. Mas todos eles querem ser mega. Então, quem sai ganhando sempre nessas disputas é a mega burguesia, ainda que saia arranhada do processo, e não a pequena.
E quem perde,
nem a pequena, nem a média. A Fiesp, me parece que hoje, representa muito mais a média grande burguesia do que a mega. Mas quem é que está representando a mega? Eu não sei. Não está claro. Olha que eu estudo isso, mas não está claro.
Quando você descobrir, a gente te convida de novo. Vamos para o próximo bloco.
Estudando.
Hoje o prêmio está especial. Não conseguimos decidir um vencedor entre a visita de Temer aos soviéticos e ao reino da Suécia ou o novo alinhamento político-partidário de Romário, que do PSD foi...
PSB
virou frentista agora, no antigo PEN. renomeado Podemos, mas sem nenhuma relação com o Partido Espanhol.
É, que é...
Então, o terror do baile virou um lado A, lado B. Quem foi mais ridículo nessa quinzena?
Cara, eu acho que assim, a gente tava discutindo no nosso conselho editorial.
Fala da sua desilusão com o Romário.
Partido Ecológico Nacional, que de ecológico não tem nada, era uma
picaretagem. E o Podemos também.
E o Podemos, o cara pegou o nome do movimento centro-esquerda de...
Da Espanha.
É, com uma questão de nova política, horizontalidade, Cidadãos Unidos, etc, etc, pra tentar jogar essa ideia em tempos de desgaste da política e dos políticos, ver se cola aqui na eleição de 2018.
É tipo o Democratas e o PFL, né?
É um movimento que os partidos nanicos estão fazendo, né? Que eles estão mudando de nome.
O PSL vai ser uma coisa assim, bem...
Virou liberais.
Livres.
Uma coisa meio anarcocapitalista.
Aí vai ter o Podemos, estão mudando de nome, estão tirando partido.
Anarcocapitalista
é ótimo, né?
Ultraliberal.
E aí, então, assim, a gente tava discutindo...
não tem nada
alguns nomes aí do nosso terror do baile. Eu queria citar um também que eu pensei aqui agora, que foi o Blairo Maggi, né? Que é o ministro da Agricultura, que transporta soja por avião, aparentemente, já que tem 11 pistas de...
Soja moída?
Não sei. Soja em pó. Eu não sei, eu não entendo essas coisas. Assim.
É carne de soja, é muito caro.
E aí acho que as pessoas devem saber, enfim. E aí tem o Romário, né, cara, que eu preciso dar um voto aqui de pessoal sobre o Romário. Primeiro que eu sempre faço um...
Primeiro que você votou nele.
Eu votei nele, não votei nele, não. Eu não votei nele. Eu votei nele duas vezes. Mas, se eu falar em quem eu votei aqui já...
De quanta coisa a gente tem de se arrepender, hein?
Não, olha, Virgínia, a política partidária é isso, né? Eu acredito que vocês também já tenham, vocês todos já tenham se arrependido de alguém.
O Caio é um cara jovem, 2010,
isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, o Fagner me provoca muito.
2014 nem tanto.
Fagner que não tá aqui, 2014 nem tanto, verdade. O que que acontece? Eu sou uma geração que vivi na era Lula, né, era PT, né, praticamente, eu tinha 13 anos quando o Lula se elegeu.
A primeira vez.
E o distúrbio que a gente vê hoje, esse distúrbio declarado entre direita e esquerda, ou enfim, entre golpe, coxinha e mortadela, enfim, não existia. Era um país pacífico, era onde todo mundo ganhava dinheiro, né, como a gente falou aqui.
Era a ideia que era vendida.
Então, e eu, por todo... Assim, meu pai é um petista, que sempre foi petista, e até hoje ele diz que se decepciona, mas ele vai lá e vota no PT, caralho. Ele não gostava que o Lula fazia, mas vai lá e votava no PT. É uma
coisa...
Pois
é, mas o teu pai...
Exatamente.
O pai é um exemplo claro. Ele não participou mais de lutas desde 98, que o PT não promove luta. Portanto, não permite a auto-organização.
Ele só foi comprar barulho na época do impeachment. Que aí, tipo assim, aqui agora não, né? No México, eles estão fazendo merda, mas no México são meus, né? E aí, então assim, eu vim com... Né, eu faço esse... Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Eu vim nessa esfera. Então assim...
Você veio melhorando.
Eu veio melhorando. Veio criando senso crítico que eu não tinha mesmo. Até porque essa ruptura democrática... acho que mostra muito bem isso. Então, assim, eu precisava mesmo, enfim, votei lá no Romário, para deputado federal, e aí vou dar um motivo. Eu tinha, sei lá, 20 anos, sei lá. E eu votei no Romário e falei assim, pô, vou votar no Romário para deputado federal. É o seguinte, eu já tinha votado até no Biscay, enfim, sempre com alguém do PT. E eu falei,
era o PSB que era a base.
Vou explicar. O Romário era da base. Assim como tem gente aqui que votou, já votou no Crivella, etc. Né, Daniel?
Segundo turno contra o Pezão.
Enfim, não.
Segundo turno no Rio faz coisas horríveis.
É verdade.
Eu já votei no Garotinho.
E de nariz estampado, né? Então, assim, eu votei no Romário, que eu falei, eu vou votar no Romário o seguinte. Primeiro que eu tenho uma relação afetiva com o Romário. Eu preciso dizer isso, porque foi o motivo do meu primeiro voto com o Romário, meu ídolo no esporte. Apesar das merdas que ele falava, que eu já não gostava das merdas que ele falava. E eu vou falar, vou votar no Romário. O Romário eu sei. O Romário, não, se fizer merda, no dia seguinte vai estar na capa do jornal. E aí, o que acontece?
Ah, depende da merda. Se for com o jornal, nada, não vai estar
Não, mas ouve. Aí a primeira, eu falei, votei lá no Romário. Então, pessoal, muito
na primeira semana ele apareceu jogando futebol.
No primeiro
na praia.
Dia, que era o dia de meu filho, primeiro de fevereiro, né? Que é o primeiro dia de mandato. Ele faltou. E capa do Extra, se eu não me engano, é o Romário jogando futebol na praia. Aí eu falei assim, votei pelo motivo certo. Eu sabia que se o Romário fizesse merda, iam botar lá ele lá. E depois votei, achei o trabalho dele muito bem assessorado. É, como deputado ainda, né, ainda no ciclo 2010-2014.
É bom que lembrar que
é um ciclo aparentemente democrático. Que interessante, é uma geração que votou em pessoas, não votou em partidos. E sim, isso sim. É a tristeza do que aconteceu com o PT. E é isso que a gente vai precisar superar. Sim. Mas que as propostas hoje das emendas parlamentares para eleições são para esvaziar ainda mais o sentido dos partidos.
Não, ainda mais se o distrital puro lá que eles querem.
Pois é, para acabar.
Eu sou adepto na hora do voto, principalmente, do pragmatismo. Agora eu tô tentando, enfim.
Descobrir os limites do pragmatismo.
Exatamente. Não, com o lado B eu aprendo muito. Então, assim, eu admito. Então, assim, na hora que eu votei no Romário e tal, e aí pra Senado é a mesma coisa. Eu falei, vou dar um voto de confiança.
Tava
na base da Dilma.
O mandato dele tinha uma causa em relação às pessoas com deficiência muito forte.
Não, ele tava bem assessorado nisso.
É bom lembrar.
Ele tinha projetos, ele tava fazendo as coisas, enfim. E aí eu falei, vou votar no Romário. Até que. Aí eu já vinha, eu falei, cara, eu acho que eu não fiz. Eu fiz merda, mas eu fui dando, né? Já tava votado, não tinha como votar atrás.
É bom lembrar que em 2014 o Romário tava na chapa do Lindbergh.
Lindbergh, exatamente.
Governador, Romário,
isso aí. E aí eu fui lá, tá na chapa, tá alinhado, vamos lá, beleza. E aí, enfim, aí ele votou a favor do impeachment, do golpe, enfim, e aí ali eu falei, bem, tá, acho que agora
rompeu.
Agora eu rompi, né? Então assim, e aí agora eu não quero nem mais saber do Romário, apesar
então,
de...
Agora você vota nele como o pior elemento. Agora pode agora votar.
Agora pode aqui. Como Romário, né? Então assim, é uma história pessoal que eu acho que todo mundo tem, e a minha geração, como a Virgínia falou, e eu acredito que seja, é muito comum isso, porque a gente viveu um momento de aparente democracia, de aparente, né?
Mas despolitização.
Despolitização total, total.
Do voto e da militância.
Então assim, eu vou votar voto, né, lado, não é lado B, mas é voto do Romário, porque assim, não tem mais, e agora eu vejo
com, senso
crítico, com 28 anos, com senso crítico, lendo mais, ouvindo mais, enfim, sabendo mais das coisas, que a coisa é totalmente alheia ao voto, como a Virgínia agora explicou. Então assim, a gente aprende mesmo, né? Então assim, a tendência é eu me decepcionar menos, ainda que eu costumo dizer que eu me decepcione, às vezes não é o caso do Romário, porque eu não votei com ideologia, às vezes a gente se decepciona com a pessoa, mas não com a ideologia, então assim, a pessoa falha,
as pessoas vão e vêm,
não. Exatamente, então assim eu
ela faço... passa um canalha comunista.
É, exatamente, é isso.
Verdade,
é isso aí. Então fica esse meu relato.
Fica o desabafo.
Mas não, mas assim, bola pra frente.
Mas isso quer dizer que o prêmio já foi totalmente...
Não.
Cada um vota.
Porque o Temer, enfim, o Temer é isso aí.
Não, como sabe. O Temer não ganhou voto de ninguém não, mesmo, tá
certo. Quem sabe hoje?
É, pois é, algum voto tá certo, tristeza do Vai.
Que o pessoal a favor do golpe faz... Vocês, quem votou na Dilma foi quem elegeu o Temer, porque ele era o vice da Dilma. Falei, ninguém votou na Dilma por causa do Temer. Talvez só ele próprio e a Marcela. Tirando isso...
Ele tem
você não tenha certeza se ela não anulou.
Ele tem um Twitter famoso, né? Que ele diz assim, muita gente votou na Dilma por causa de mim. Tem um Twitter famosíssimo.
Procura-se quem, mas enfim.
Daniel, vota.
Eu vou votar no Temer, porque foi bastante engraçado isso, porque essa visita à União Soviética do Temer e ao rei da Suécia em Oslo demonstra várias coisas, né? Primeiro que é um cara que no íntimo ele não saiu dos anos 70, né? Ele... as confusões verbais que ele faz e tal, os atos falhos. E segundo, uma incompetência crônica, assim, porque cheguei a escrever isso no Facebook na época, quando começaram as trapalhadas do governo Temer, tipo, coisa simples, assim.
Primeira semana.
Pai, quando de comédia pastelão, trágica, né, pro Brasil. Eu esperava desses caras pelo menos esperteza, né? E competência naquilo que eles se propõem. Mas nem isso os caras conseguem fazer. O negócio da agenda, da República Socialista Soviética, da
Rússia,
Federativa da Rússia. Então, erro de assessor, mas tipo, os caras. A incompetência ela vai...
Mas o Temer citou os soviéticos expressamente.
Exatamente.
Mas, então, falando, o erro do assessor, mas é a todos os níveis. O assessor deve ser um apadrinhado, deve ser sobrinho de alguém.
200 anos.
E deu um Google lá. Ah, qual é o nome da Rússia? Deu um Google lá, apareceu o nome da época da União Soviética. O cara tá escolar, só mudou quando alguém descobriu e botou
no Twitter. É o perfil do governo dele.
E ele falando de União Soviética, depois que eu falei já, tô me repetindo. E ele ficou nervoso, ele não tem a menor capacidade de jogo de cintura.
Imagina se fosse Dilma,
para as aparências diplomáticas mundiais, né? Porque ele tomou uma dura da primeira-ministra da Noruega, que as empresas norueguesas estão fazendo seus negócios, mas ela tinha que fazer relações públicas dela. E ele falou, nós estamos vendo na Lava Jato, esperamos
resultados.
Resultados. Que haja maior controle haja sobre maior controle, a corrupção no Brasil. Tá, falando do Temer, é ótimo. Nervoso, ele não sabe o que é isso.
Ele falou, ele se rolou todo. Ele vai ter que visitar o parlamento brasileiro e depois conversar com o rei da Suécia.
Enfim, é um desastre completo. O pessoal que se envergonhava, falava a Dilma nos envergonha no exterior, eu não sei o que eles pensam do Temer. Mas ele faz mesóclise, né?
Então tá tudo bem. Fala muito bem, claro.
Mas chega o meu voto, eu vou aqui então esclarecer. Estou votando no Temer, já que ninguém votou nele.
Virgínia?
Não, olha só, em primeiro lugar, nenhum voto ao Temer. No máximo, eu atribuo o prêmio né? de terror do baile sem voto.
Palavra, voto pra ele.
Pra ele não combina. Não. E pelo conjunto da obra. Ele é o homem do terror mesmo, pela figura, pelo desenho, pela apresentação, pelo machismo, pela história envergonhada, envergonhante de alguém que poderia ter tido uma trajetória correta e que envereda. Ele é filho de imigrante.
Sim.
Poderia ter tido uma trajetória interessante. Nós temos aqui vários filhos de imigrantes, no caso brasileiro, que viraram capacho das classes dominantes de uma maneira impressionante. E sequer entram na luta contra as formas de produção de novos capachos. Como ele com o machismo, da sua. Bonequinha de luxo, sei lá o que a gente pode chamar, como é que é? Bela recatada e do lar. Que o que faz é cuidar da casa do filho e fazer as compras. Então, portanto, o terror não é um prêmio pro Temer, é meramente discutivo. O reconhecimento da obra.
É ele.
Então, vamos atribuir então um prêmio ao Temer, porque. Sincero, o cara, ele levou o Brasil a um nível de pária mundial sem precedentes. Ele teve que cancelar a visita ao G20, porque
ele
provavelmente.
Não é presidente,
a Merkel deve ter avisado pra ele, cara, acho melhor você não vir e tal. Vai criar um climão.
E
assim, ele deve ter ficado muito decepcionado.
As descrições da presença dele no summit lá em Moscou, em São Petersburgo e no evento que rolou em Oslo, são constrangedoras, assim, é do cara.
Ninguém queria falar com ele.
Jornalistas.
É o cara chato que dá uma festa. Pessoas vão por interesse ali, mas ninguém quer falar com a pessoa. Ficava tentando se misturar nas rodinhas.
O Chad que conta, né? Tem dois.
Mas desde a primeira visita dele com os BRICS.
Os outros quatro andando juntos, ele atrás. Assim,
ele Oslo, o Jamil Chad estava lá.
Tinha um repórter que era estagiário.
Tinha dois repórteres.
Tá fazendo um trabalho sobre corrupção.
Aí perguntaram assim, tem dois repórteres aqui cobrindo o evento com o Temer. Um deles está fazendo trabalho sobre...
É uma reportagem
sobre corrupção. Aí perguntaram, mas como é que você sabe? O outro sou eu, era o Jamil Chad, né? Correspondente da Folha de São Paulo. Do Estadão. E aí ele tava lá, o outro sou eu, o outro tá fazendo sobre corrupção, ou seja.
O Temer deve ter ficado muito decepcionado, porque assim, além dele ser recebido pelo zelador do aeroporto em Oslo.
E pelo vice,
não sei o que, não sei o que lá de Moscou, ele deve ter ficado muito decepcionado porque ele acabou não encontrando com Yeltsin, né? Deve ter ficado olhando pra aquele rapaz jovem ali. Rapaz, quem é você?
Tem um rapaz de ideias liberais no Partido Comunista, parece que quer fazer reformas.
Ele é a figura realmente.
Então, encontrá-lo-ei.
Pois é. Então...
Evidentemente. Ele sempre fala isso.
E todo dia agora tem pronunciamento público dele, ele se engambelando.
As pessoas gostam
se enrola. Ele se enrola. Bonito. Não, ele não fala bonito. É bizarro ele falando.
Na última, foi ontem, teve panelaço na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Pra você ver.
Durante a fala dele, porque eu tava trabalhando, escutei panelaço e fui ver o que tava acontecendo.
Isso é bom, hein?
Olha bem,
quem bate essa panela aí?
A estrutura desse panelaço de Zona Sul do Rio de Janeiro é uma estrutura muito ruim, porque ela é despolitizada, ela é perversa, mas ela funcionou contra o governo que tinha sido eleito, que era um governo que eu não apoiava, mas que tinha sido eleito. Então, o que funcione agora, pelo menos é um reconhecimento da merda que fizeram.
Sim, puxaram
para
todo mundo,
né? Isso.
São panelas envergonhadas agora.
São panelas envergonhadas. Não é a estrutura da luta, e da luta popular, não é a estrutura da luta por panela, embora eu possa bater panela, se for necessário,
claro.
Mas a estrutura da luta é organizativa, é formativa. Essa é uma luta que supõe que basta você gritar e gritar bem
alto. Quem grita mais alto ganha, né?
É, você tá marcando posição. Não é essa o que a gente quer, não é esse caminho. Mas se precisar,
é válido, panela, é válido também.
Certo. Bom, com essa consideração, chegamos ao fim do episódio 24, lá do B do Rio. Primeiramente, agradecendo a professora Virgínia pela sua presença ilustríssima e um grande debate. Muito obrigado.
É divertido estar aqui com vocês, porque eu não consigo, é uma coisa rápida, a gente vai conversando, vai trocando. Bom, eu tô bastante divertida, não sei se os ouvintes conseguiram entender alguma coisa, mas
certamente,
eu tô
assim, nosso ouvintes são extremamente capacitados.
Capacidade deles eu não duvido.
E adoram...
Eu duvido da nossa.
O ritmo descontraído, o ritmo de rádio é esse aí mesmo. Belandi, boa noite.
Boa noite, as pessoas gostam desse ritmo. O nosso último convidado, Felipe Magalhães, falou, achei que tivesse uma cervejinha aqui, porque o jeito que vocês falam e tal, mas é exatamente isso, né? A gente tenta fazer, no lado B, inclusive, é muito isso. Então a gente tenta mostrar a realidade e a gente traz aqui pessoas do quilate da professora e entre tantos outros, mas de uma maneira mesmo descontraída, menos professoral, menos uma coisa menos
acadêmica. A ideia é essa, né? Para as massas.
A ideia é essa, para as massas. Hoje a gente não atinge as massas que a gente gostaria de atingir, mas quem sabe aqui o começo da revolução.
Para as pessoas, né?
Isso.
Para os trabalhadores. Eu que agradeço a vocês estar aqui.
Que bom.
É sempre uma chance de rejuvenescer quando a gente está com a juventude e a gente vai aprendendo.
Isso aí.
E quem sabe o Fagner comece aí a comuna Fagner Torres aí.
O maoísmo Fagner. O Fagnista está começando.
De repente,
lá.
O eixo, revolução... eixo Vilhena Comodoro, a guerrilha do Guaporé.
A revolução vai começar lá com o nosso Fagner, a gente vai distribuir nossos panelistas pelo Brasil inteiro.
Daniel, boa noite.
Boa noite. Queria agradecer a presença da professora Virgínia, foi um ótimo debate e agradecer pelo Juventude também, porque eu sou um pouquinho mais velho que os outros dois aqui.
Pois então, se você gostou do programa, compartilhe, ajude a fazer esse programa atingir o máximo de pessoas possíveis, siga a gente no Facebook, no Twitter e apoie a Central 3 na sua campanha de financiamento coletivo, apoie.se/Central3 e mantenha a programação de qualidade da rádio, que tem não só nós, mas como os muitos outros programas excelentes de todo tipo de conteúdo. Então, fica aí o boa noite para todos e até semana que vem. Ai.
Música